Muito bem, boa noite. Paramos uma Mishnah muito interessante, né? A Mishnah Bet. Ben Azai Omer. Ben Azai fala, Reveirat le mitzvah kalah u boreach minavera. Então, isso falamos semana passada, que boreach é lashon de antes, né? Tem que fugir antes que a verá chega para ele. Mas fora isso, falam os Balei Mussar, pessoal. O Chaim Volosh, naquele que percebe nessa Mishnah, se vê uma mensagem muito, muito forte e profunda que a Mishnah passa para a gente sobre Averot e Mitzvot. O Lashon da Mishnah é Averat le Mitzvah, corre para uma Mitzvah, e Boreach mina Averá, e foge de uma Averá. Fala o Chaim Volosh, pelo que parece, a Averá está correndo atrás da pessoa sempre. A pessoa tem que fugir da Averá. A mitzvah, ao contrário, está fugindo da pessoa e a pessoa tem que correr atrás da mitzvah. Então, Shatah Pashut é assim, pessoal. Mitzvah foge mesmo. Né? Quer dizer, se a pessoa tem uma gemará famosa que fala, algumas vezes, mitzvah abal yadcha al tachmitzena. Tem uma mitzvah, aproveita. Porque a mitzvah foge. Tipo, a pessoa quer estudar a Torá, quer pegar um mês e estudar a Torá. Faz isso agora, senão vai fugir. Quer ir para Yeshiva? Faz isso agora, senão vai fugir. Outras mitzvot também, até em Tzedakah, está escrito na Gemará, pessoal, que Tzedakah a priori, não falta como fazer mitzvah de Tzedakah. Pobres não faltam no mundo. Mesmo assim, fala a Gemará que não, aproveita e faz a mitzvah, porque senão ela vai fugir. A mitzvah foge da pessoa, então tem que aproveitar. Haverá, ao contrário, haverá, fica correndo atrás da pessoa. Isso é o Pshat HaPashut. Mas dá para se aprofundar mais e mais. Prestem atenção. Um pouco mais profundo, se vê aqui, o Pshat é o seguinte, pessoal. A pessoa, se ela não faz nada, ela se choca com a Averá. Não tem que fazer nada para a pessoa fazer uma Averá. É só ela não fazer nada que ela faz uma Averá. A Averá está na frente dela. Se ela não foge, ela faz a Averá. Mitzvah não é assim. A pessoa, para fazer uma mitzvah, ela tem que fazer alguma coisa. Correr atrás da mitzvah. Se ela não faz nada, não faz mitzvah. Isso quer dizer, é veratz da mitzvah. Corre. Para fazer uma mitzvah, tem que correr, tem que fazer alguma coisa. Se não faço nada, não vou fazer a mitzvah. A mitzvah foge da pessoa. E a verá não é assim. Se eu não faço nada, eu faço sim a verá. Para não fazer a verá, eu tenho que fugir da verá. Agora, o Reb Chaim Volozhin, ele fala, por que mesmo Hashem fez assim as coisas? Sai dessa Mishnah, é uma coisa muito polêmica isso, tá? Dá para falar muito sobre isso. O que é mais fácil? A pessoa chegou nesse mundo, tem um livre-arbítrio. Fazer o mal e fazer o bem. O que está mais próximo da pessoa? O que é mais fácil? Fazer o mal ou fazer o bem? Olha, o que você acha? Olha, o que você diria? Fazer o mal. O mal está mais próximo da pessoa do que o bem? Assim que todo mundo diria, tá certo? Mas aí, olha, se é assim, você tem razão, talvez, tá? Mas se é assim, então, onde está a justiça? Deus criou o homem, ser humano, e deu o livre-arbítrio, e deu os dois caminhos, o caminho bom e o caminho mau. Se é mais fácil fazer o mal, falta justiça aqui.
É isso, não. Eu só tenho que pensar para fazer o bem.
Certo, mas de novo, no...
Talvez se o mal não tivesse dado essa força, ficaria óbvio que tinha que fazer o bem.
Muito bem, Morris. Então fala do Chaim Volozhin, que vocês dois estão falando, tá? O seguinte, se fosse igual o mal e o bem, fala o Chaim Volozhin, a pessoa ia fazer o bem. Por quê? A pessoa tem a Neshama, que veio de Akadosh Baruch Hu, e é claro que a Neshama puxaria para o bem. Puxaria para o bem. Se fosse igual para igual, o bom e o mal. Assim fala o Chaim Volozhin. Por isso, fala o Reb Chaim, Akadosh Baruch Hu teve que fazer o mal mais forte, tá? Para puxar mais o mal, como você falou, Oren, e agora vamos lá, agora escolhe. O mal puxa mais, a verá corre atrás de você, a mitzvah não corre atrás de você, a mitzvah foge de você, a verá corre atrás de você, e agora vamos ver. Agora ficou equilibrado, fala o Chaim Volozhin, agora ficou equilibrado. Muito bem, isso fala o Chaim Volozhin, pessoal, entenderam? Por isso, fala o Chaim, a verá está muito mais próxima da pessoa e corre atrás, para fazer equilibrado a coisa. Vem o Rav Volbo e fala no livro dele, Aleixur, uma coisa mais profunda ainda, que nesse Reb Chaim Volozhin, ele explica o Reb Chaim Volozhin. Ele fala o seguinte, uma coisa muito, muito certa, muito bonita, muito verdadeira. Ele fala assim, o que quer dizer que a Averá corre atrás da pessoa? O que quer dizer isso? O que quer dizer a Averá corre atrás da pessoa? Falou o Rav Volbo o seguinte, qual que é a força da Averá? Por que a pessoa quer fazer a Averá? Qual que é a força do Yetzer Hará? Falou o Rav Volbo, é ilusão. Isso todo mundo sabe. A Kadosh Baruch Hu deu a força de ilusão para o pecado. A pessoa imagina, ai, deve ser tão legal fazer esse pecado, começa a coisa não cachê, fazer esse pecado, a ilusão é muito grande. Na prática, não é tão bom como a pessoa pensa que é. Não sei se vocês se lembram, aqui eu falei uma vez um pshat para vocês, em Pashat Vaishlach, que acho que deve estar na fita, porque é um pshat que eu admiro muito esse pshat. Nessa semana tem a briga de Yaakov com Esav, com Malach de Esav, o Sarosh el Esav. Né? Então está escrito no Passuca assim. Então, ele ficou lá e brigaram, né? O anjo de Esav brigou com Yaakov. Fala a Torá. Vaiomer, Vaishal Yaakov, Vaiomer, Agida Nashmecha. Yaakov perguntou para o anjo de Esav, qual é teu nome? Vaiomer, Lamazet Shalashmi. O que você pergunta meu nome? Vaivarecho Tosham. Você fala o Passuca, né? Qual que é o pshat? Qual o shaklevetari aqui, pessoal? Yaakov Avinu perguntou qual é o nome do Malach, e ele falou, Lamazet Shalashmi, o que se pergunta meu nome? Qual a pergunta, qual a resposta? Não me lembro quem que fala isso, mas é uma coisa muito bonita. Fala o seguinte, isso todo mundo fala, todos os livros, que a briga de Yaakov com Sarosh Eleisav é a briga do Yetzer Tov com Yetzer Hará. O homem com Yetzer Hará, tá certo? O Sarosh Eleisav é o Yetzer Hará, certo? Essa é a briga contínua que nós temos. O nome de uma coisa é a essência da coisa. Isso todo mundo sabe. A essência da coisa. Se dá o nome de uma coisa pela essência dela. Até falam que o nome de uma pessoa, de uma criança, o nome se dá é Ruach HaKodesh. Isso está escrito, né? Quando o pai, no Brit Milá, dá o nome para o filho dele, a Kadosh Baruch Hu coloca na cabeça do pai o nome, é um Ruach HaKodesh que o pai tem. O que vai ser a pessoa na vida dela? O nome é o que vai ser a pessoa na vida dela. O nome de uma coisa é a essência. Portanto, no Pashat Breishit está escrito isso, que Adam HaRishon deu nomes. A Kadosh Baruch Hu falou, olha como Adam HaRishon é grande, sabe dar nomes. O que é isso, dar nomes? Tão grande? É, porque se dá nome numa coisa, está entendendo a essência da coisa. Yaakov Avinu perguntou, Mashmecha, qual é teu nome? Qual é tua? Você é o mal, o anjo do mal. Qual é tua essência? Respondeu Esav, Lamazet Shalashmi, eu não tenho nome. O mal não tem essência. O mal é blefe, pessoal. O mal é ilusão, não tem nenhuma essência. Então não tem nome. Só tem nome uma coisa que tem essência, que é uma coisa. O bom tem nome, que o bom é uma coisa. Vamos ver daqui a pouco. O mal não é uma essência, é só ilusão. É tudo ilusão. Não, é tudo ilusão. Peraí, então vamos voltar. Isso que ele respondeu. Então, falou na Volvo, o que é o coer do mal? É a ilusão. A pessoa imagina que é muito legal. Quando ela vai fazer a coisa, ela vê que não é tão legal como ela pensou. Mas a ilusão é grande. Isso é coisa de Yetzer Hará. Falei para vocês já uma vez, escrito num livro, que 96% é ilusão e 4% realidade. De um desejo material que a pessoa tem, certo? Então, isso é o lado da Averá. Isso quer dizer, fala o Rav Volbo, que o Averá corre atrás da pessoa. Isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, a ilusão haverá, o pecado tem uma cor, que Hashem colocou isso, fez isso, para ficar equilibrado, que o quê? Que a pessoa ilude, né? Isso que ele corre atrás da pessoa, isso quer dizer haverá, corre atrás da pessoa. Fala o Rav Volbo, mas então está desequilibrado de novo. Mitzvah não tem ilusão, pessoal. Mitzvah não tem ilusão. Ninguém não tem uma ilusão. Ai, estudar com Mará deve ser tão gostoso. Ninguém tem essa ilusão, certo? Então como que está equilibrada a coisa, fala o Rav Volbo? Haverá tem essa ilusão tão forte, e Mitzvah não tem a ilusão. Qual a resposta, Oren, para isso? Quem sabe a resposta para essa pergunta?
É mesmo um prazer.
É isso aí. Fala o Rav Volbo. Mitzvah não tem ilusão. Mas quem faz a Mitzvah, o prazer é tão grande, a essência é muito grande. Isso fala o Rav Volbo. Aqui está o equilíbrio da Verá e do Mitzvah, pessoal. A Verá, a ilusão é enorme, mas a essência da coisa não é nada. Quase nada. A realidade não é nada. Não é nada. É só ilusão. Mitzvah não tem ilusão, não tem mesmo ilusão, mas quem faz a mitzvah sente um sipuk tão grande. Pessoal, um Tosfot bem entendido, existe um sipuk maior do que isso? Um Tosfot bem entendido? Não tem, não tem. Essa é a mitzvah, é o sipuk da mitzvah. Alguém dá tzedakah, ajuda uma pessoa, alguém, outra mitzvot, o sipuk é grande. Ilusão não tem para isso, mas na realidade é muito gostoso quem faz. Aí está o equilíbrio, pessoal. Agora sim, fala Kadosh Baruch Hu para a pessoa, agora faz. Você tem os dois lados agora, agora faz. Parece equilibrado, mas mesmo assim, por incrível que pareça, pessoal, depois que a gente faz mitzvot, sabe do sipuk da mitzvah, a ilusão é tão forte que por isso que o Warren fala que está mais próximo às averot, que a ilusão é muito grande. Então a pessoa ela cai nessa ilusão, ela, né, sempre esquece que é só ilusão e ela vai atrás da vera. Mas aí está o equilíbrio, fala o Ravolbo. Às vezes a pessoa faz mitzvot sem querer fazer uma mitzvah. Por acaso sai para ela fazer uma mitzvah e ela sente. Difícil achar uma pessoa que nunca fez um ato de bondade, por exemplo, entendeu? Então acho que a pessoa ela já sentiu o que quer dizer, o que é o bom, o que é fazer o bom. Né? Quê?
Outra vez eu ouço alguém faz um rito sorrir, né?
Certo, certo. Muito bem, isso que é o pshat. É verás le mitzvah kalá, o borech na verá, isso que é o pshat. Pessoal, lembram, tá bom? A mitzvah, é muito importante essa mensagem dessa Mishnah, muito importante. A mitzvah foge da pessoa o tempo todo. Se não pego a mitzvah, se não pego a mitzvah foge. E a verá corre atrás da pessoa. Se eu paro, se não faço nada, eu faço a verá. O que quer dizer isso? É ilusão. A ilusão, fala o Lavolbo, corre atrás da pessoa. Faz a verá correr atrás da pessoa. Em mitzvah não tem isso. Quem se lembra? Falei aqui também o Betalevi, um Shabbat. Não tem muito o que falar sobre isso, né? Mas a Agmará fala em Masechet Sukkah, fala a Agmará, que Latid Lavo, quando o Mashiach vai vir, a Kadosh Baruch Hu vai pegar o Yetzer Hará, esse Yetzer Hará, e vai fazer Shechitá no Yetzer Hará. Os Tzadikim, eles vão ver o Yetzer Hará, vão olhar e vão começar a chorar, e vai parecer para eles uma montanha muito grande. Muito grande. Psh, como foi difícil para a gente. Os Rechaim, fala a Agmará, vão rir, vão falar, ai, é um pelo de cabelo. Chuta Sará, não é nada. Chut, não Chuta Sará, Chut, um pelo, se não me engano, um fio. Qual que é o pshat? Porque os Rechaim olham isso como um fio e os Tzadikim como uma montanha. Fala o Beta Levi com essa machará que falamos agora. O pecado é uma ilusão, não adianta, é só ilusão. A pessoa pensa que é legal, na prática não é tão legal assim. O Rachá, ele fez o pecado na prática, ele fez. Ele viu que não é nada. Quando ele fez o pecado, ele falou, ai, que bobeira, por isso que eu fiz isso que foi, que bobeira. Agora, quando ele olha para trás, ele vê, não, Yetzer Hará não é tão forte assim, é ruta, é um fio, não é tão forte. O tzadik, que não fez o pecado, ele ficou na ilusão. Então, para ele parece, eu não fiz o pecado, foi tão difícil, porque ele não fez o pecado, ele ainda está na ilusão, que ele parece que é muito legal. Então, para ele é uma montanha, o Yetzer Hará é uma montanha. Essa é a diferença. Para ele achar é um fio, não é nada. Porque ele sabe que não é nada. Ele fez o pecado, ele viu que não é nada. Que ele pensou que é, mas não é. Isso o tzadik é diferente. Isso que é o pshat na Gemara. Muito bem. Fala Mishnah. Então tem que correr. Correr para uma mitzvah, certo, pessoal? Olha, não vamos esquecer o pshat apashut na Mishnah, né? Não é só falar pshatim e pshatim. Esquecer. Everatz le mitzvah kalah. Tem que correr para uma mitzvah. Uma mitzvah de kibud av. Será? Tipo, pessoal, agora estou indo para as férias, Bezrat Hashem, vamos para casa, quase todo mundo, vou encontrar os pais. A mãe manda fazer alguma coisa, o pai manda fazer alguma coisa. Correr para fazer, que Buda vai. Correr, né? Não, não esperar. Correr. Everatz le mitzvah kalah, certo? Bom, daqui a pouco, kalah. Então tem que correr para a mitzvah, certo, pessoal? Não ficar, correr para a mitzvah. Acho que eu contei para vocês uma vez, meu irmão, quando ele era Bahur, era um matmid muito grande. Estudava Torá o dia inteiro. E não parava de estudar a Torá. Até hoje ele é o Matmid, mas quando o Bahur também, né? A gente passeava, ele não ia passear, ficava estudando a Torá. Estava estudando em Luzern, Shivá de Luzern. Quando ele voltava para casa, para as férias, para Pesach e Sukkot, então em casa se conversa, Shabbat, a Seudá, meus pais, e ele ficava em cima de pregos, lá na cadeira, lá, chega, já vamos, ele queria acabar a Seudá. Para ir estudar já, né? Então quanto pode demorar uma Seudá? Ele falava, uma hora, duas horas. Só que demorava mais. Ele vinha para casa, era Pesach, eu vinha para casa também, né? Então, quando ele voltou uma vez para Luzern, ele não estava mais em Luzern, e ele foi, perguntou para o Shivá, Se não acha que é bituto, isso, eu vou para casa, para Sukkot, para Pesach, e a saudar meus pais demora 3 horas, às vezes 4 horas, conversa. É tempo perdido, é poder estudar alguns Tosfotim, algumas Gmarot. O Rosh Yeshiva falou para ele, você está errado. O semestre inteiro você está aqui na Yeshiva, na Suíça. Você não faz Kibud Avaim, está estudando Torá. Você vai para casa para 3 semanas, a tua mitzvah, essas 3 semanas, é Kibud Avaim. E se teu pai e tua mãe se sentem à vontade, gostam de conversar na mesa, na saudá, a tua mitzvah é ficar sentado lá e conversando com teus pais. E só de Kibud Avaim. A pessoa tem que saber, no meio dos man, é verdade, é bitul Torá mesmo, ficar conversando está, mas é bitul Torá. Mas os pais, que budava ele, nas férias, que tem um tempinho para fazer que budava ele, essa é a mitzvah. É veiratz da mitzvah, corre para fazer essa mitzvah. E cada uma mitzvah que ele pode fazer, ratz, corre, porque se não correr, pessoal, a mitzvah foge. Fala o Chaim Mivolosh, tem que correr para fazer a mitzvah, pegar a mitzvah. A Knessat Sefer Torá, semana passada teve aqui, veio uma pessoa para mim e falou, Rabino, quem queria comprar uma paraxá? Não sabia de nada, não falaram nada. Tudo bem, ele não sabia, mas a pessoa perdeu a mitzvah, né? Então venderam o Sefer Torá e ela perdeu a mitzvah. É, Bezat Hashem, na próxima, né? Mas estou falando que é verdade, as mitzvot fogem. A pessoa vê a mitzvah, pega, senão vai fugir a mitzvah, outro vai fazer. Muito bem, continua a Mishnah, pessoal. Shemitzvah goreret mitzvah. Fala a Mishnah, muito importante também, uma mitzvah traz outra mitzvah. Mitzvah, o que quer dizer isso? Mitzvah goreret mitzvah. Então fala o Bartenura, kach minhago shel olam. Assim que se vê na vida, no mundo, haose mitzvah achat, noach lo lasot acherot. É, isso é a natureza, ele fala. A pessoa que ela está dentro de mitzvot, pessoal, ela já faz mitzvot. Ela já está. Uma fase, se fala em português, eu acho. Pessoas falam isso para mim também, né? Quando a pessoa está mal, ela já cai, já caiu. Não, se ela está fazendo mitzvot, uma mitzvah, mais uma mitzvah, ela está nas mitzvot, está dentro das mitzvot. E ao contrário, vamatchil ba'averot, kasheli froshmem. Quem começa a fazer averot, né, caiu, então já começa a averot. Uma averá puxa outra averá, uma mitzvah puxa outra mitzvah. Então fala a Mishnah, corre para fazer mitzvot, começa uma mitzvah só. Uma vai trazer a outra, assim por diante. Shemitzvah goreret mitzvah, va'averá goreret averá, como ele fala. E fala a Mishnah mais uma coisa. Sheschar mitzvah mitzvah, é mais um motivo. Uschar haverá, haverá. O que quer dizer isso? Uschar mitzvah. Isso é uma muito difícil de entender, tá? Essa parte da Mishnah. Tem muitos chatim, mas entender bem é difícil. Uschar mitzvah, mitzvah. Recompensa de uma mitzvah é uma mitzvah. Uschar haverá, haverá. Recompensa, castigo seria de uma haverá, é outra haverá. O que quer dizer isso? Então, Bartenura, ele tem dois chatim, Bartenura. Bartenura, primeiro chat, ele fala coisa interessante, que não tem muita lógica, mas ele fala assim. Uma pessoa que faz uma mitzvah, a Kadosh Baruch Hu manda recompensa para ele, mais uma mitzvah. Hashem manda mais uma mitzvah para ele. E assim ele vai ganhar recompensa por duas mitzvot. Então a gente fez uma mitzvah, Hashem faz que nós fizéssemos mais uma mitzvah e vamos ser recompensados por duas mitzvot. Até aqui tudo bem, tá?
Deus paga em dobro.
Deus paga em dobro. Não,
mas
é isso aí.
Dessa segunda é mais uma, então, Kadosh.
Muito bem. Ok, desculpa.
O Kadosh dessa segunda mitzvah é mais uma mitzvah.
Não. Então... É. Depois, mas ele vai ganhar recompensa agora. Não, não é só.
A recompensa é fazer mais uma mitzvah.
Não, ouve de novo. A recompensa é que ele faz mais uma mitzvah para dar recompensa no Olam Haba pela primeira mitzvah e a segunda mitzvah.
Mas a gente falou que a recompensa é fazer mais uma.
Para que fazer mais uma? Não, isso fala o Bartenura. Por que fazer mais uma? Não está. Para ser recompensado no Olam Haba por duas mitzvot. Eu falei, paga em dobro. Até que tudo bem. Mas ele fala, haverá a mesma coisa, ele fala também. A pessoa que faz uma haverá, a Kadosh Baruch Hu faz que ele faça mais uma haverá para ser castigado por duas haverá. Isso é interessante, quer dizer, isso é... Alguém perguntou isso, certo? Que Lechorá, onde está o Rachmanut de Kadosh Baruch Hu? Castiga por um pecado, sabe? Ok, Hashem faz que faça mais um pecado, aquilo para tira o livre-arbítrio da pessoa, faz mais um pecado para ser castigado por dois pecados. Cachê falar uma coisa dessa, mas o Bartenura ele fala assim, pshat. Outro pshat que ele fala, que é melhor, pessoal, schar mitzvah, mitzvah, schar verá, verá, é o seguinte, a Kadosh Baruch Hu dá recompensa para a pessoa, não só pela mitzvah que ela fez, e sim pelo proveito que ele teve da mitzvah. Quando uma pessoa estuda a Torá, pessoal, tá? Vamos supor, estuda a Torá, e não só que ela estuda a Torá, mas ela estuda com reche, e gishmak, ela gosta. Esse prazer que ela tem da Torá, Hashem dá schar por isso também. Hashem não só dá recompensa pela mitzvah que ele fez, sim pelo schar que ele ganha da mitzvah. Schar mitzvah, mitzvah. O schar da mitzvah, o proveito que ele tem da mitzvah, o prazer que ele tem da mitzvah, também é uma mitzvah. Também é uma mitzvah. A mitzvah é fazer a mitzvah na prática, e a mitzvah também é a pessoa fazer isso com prazer. O prazer, que, a alegria que ela tem, também é uma mitzvah. E, ao contrário, também. Haverá, fala o Bartenura, schar haverá, haverá. Haverá é uma haverá. E a pessoa que ela faz com gostinho, haverá. Que gostoso essa haverá. Esse gosto também é uma haverá. Vai ser castigado pela haverá que ele fez e pelo gosto que ela teve nessa haverá. Então, comer uma coisa não kasher, por exemplo, né? Um exemplo. Ele vai ser castigado por comer não kasher e pelo gostoso que foi o não kasher.
Eu já ouvi dizer que a recompensa é... Que quando a pessoa faz mitzvah, naquele instante ela não tem uma conexão com Deus. Então, essa conexão que acontece no instante da mitzvah seria a recompensa. Assim, da mesma forma como ela faz uma verá, ela deu o seu passo dela, como pode dizer.
Isso é um chato racídico. Muito bom. Tem um chato racídico, pessoal. Mitzvah é lação de junto. Letzavot, mitzvah. Então, falam os racidim. Schar mitzvah, sabe qual é o schar de uma mitzvah? Mitzvah, que você fica junto com a Kadosh Baruch Hu, que mitzvah é a chão de ficar junto com a Kadosh Baruch Hu. É verdade, verdade, é mais um chat. Tem muitos chatinhos aqui, mais um chat tem no Chaim Volozhin, pessoal. Então, de novo, vamos lembrar, tá bom? Primeiro chat, schar mitzvah, mitzvah, quer dizer, a Kadosh Baruch Hu, por recompensa, faz você fazer mais uma mitzvah. Schar mitzvah é mais uma mitzvah. Segundo chat, schar mitzvah, mitzvah, o schar que você tem da mitzvah, o proveito que você tem da mitzvah, mitzvah, também é uma mitzvah. Terceiro pshat que o Jackson falou agora, schar mitzvah, a recompensa de uma mitzvah é mitzvah, você está próximo a Kadosh Baruch Hu, está junto com a Kadosh Baruch Hu. E quarto pshat, o Chaim Volozhin fala o seguinte, pessoal, ele fala um chidush muito grande, ele fala que, o que é mitzvah? Ratzon a Kadosh Baruch Hu, vontade de Deus. Quando nós fazemos uma mitzvah, então Hashem dá uma recompensa para a gente. Isso que Hashem dá uma recompensa para a gente também é uma mitzvah. Também é uma mitzvah. Por quê? Porque, de novo, é a vontade. O que Hashem quer, pessoal? Por que Hashem criou o mundo? Por que Hashem nos criou? Hashem quer fazer o bem para a gente. Isso que Hashem quer fazer. Hashem ratzah leitiv im bruav. Não, então, isso que ele dá recompensa para a gente é a vontade dele. Ele quer isso. Então nós estamos causando que ele faça o bem para a gente, isso também é uma mitzvah. Então, quando alguém faz uma mitzvah, fala o Chaim Volozhin, e ele ganha a recompensa da Kadosh Baruch Hu, Hashem paga para ele, esse pagamento que Hashem deu para ele, também é uma mitzvah. Porque Hashem quer isso. Ele está causando a vontade da Kadosh Baruch Hu. Fala o Chaim Volozhin, schar mitzvah. A recompensa que a pessoa ganha de uma mitzvah, mitzvah. Também é uma mitzvah. Porque Hashem quer isso. É também, desculpa, é uma coisa. Schar haverá, haverá. A pessoa faz um pecado, ele fala isso, verdade. Faz um pecado. E você ganha, você é castigado pelo pecado, o castigo que você é castigado é uma haverá também. Porque Hashem não quer te castigar. Hashem não quer fazer mal para você. Ele é obrigado a fazer mal para você, você está causando isso. Isso é uma haverá. Então, toda haverá que a pessoa faz tem duas haverot. E toda mitzvah tem duas mitzvot, ou mais até, né? No fim, depois todos os chatim tem mais até.
Mas esse caso, na verdade, é quem?
Quê?
Essa segunda verdade de quem? O castigo, também uma verá.
Eu fiz duas averot, tá em cima naquele livro lá.
O santo recebe uma verá tua?
Quê?
O castigo recebe...
É uma verá minha, é. Por quê? Eu causei, Jackson, que Hashem teve que me dar um castigo. É uma verá isso. Isso é uma verá, é um pecado isso.
Simplesmente a pessoa faz uma verá com sábio. Não aproveita, da verá cai para cai um degrau para medir a banana, por exemplo.
Não, claro, claro, não é da banana não, mas é mais fraco, é verdade. Muito bem, pessoal, vamos continuar. Mishnah Gimel, Hua Yaume, Altei Baz Lekol Adam. Muito importante essa Mishnah também. Então, o Pshat HaPashut na Mishnah com Bartnur ele fala é o seguinte: não despreze ninguém, quer dizer o seguinte. Ah, aquela pessoa não vai conseguir me fazer mal, não tenho medo dela. Eu não vou ligar, não tenho medo, ela não vai conseguir fazer mal. Nunca saiba. Altibaz lechol adam. Valtei maflig lechol davar. Nunca tenha certeza que nada vai te prejudicar, ok? Shein lecha adam, shein lo sha'a, ven lecha davar, shein lo makom. Aquela pessoa lá, às vezes, ela pode subir na vida e no fim pode sim te fazer mal. Nunca saiba. Você sabe que dizem, é piada talvez, né? Mas sempre quando a pessoa fala, eu, por exemplo, sabe que entre os húngaros e poloneses, sempre um fala mal do outro, tô brincando, né? Mas então, um húngaro sempre fala, eu casar com polonesa? Nunca, nunca, eu não vou. E sempre esses que falam assim, no fim casam com polonesa, certo? E ao contrário também. Assim que a pessoa que ela pensa, não, eu nunca vou, no fim, ele vai sim. Isso fala Mishnah aqui, é um exemplo só, né? Alto e baixo decoradão. Nunca pensa que não. Ele nunca, nunca, nunca. Nunca se sabe. Por que não? Shein lecha adam, shein lo shah. Essa pessoa pode sim, no fim, te fazer alguma coisa. Bem lecha adabar, shein lo makom. Isso já tá pachuto na Mishnah. Mas no Forshim eles falam, pessoal, que a Mishnah vai falar mais ainda. Alto e baixo decoradão quer dizer nunca despreze ninguém. Nunca despreze ninguém. Eu quero falar para vocês aqui uma coisa que eu percebo muito, muito, até quando eu falo com o Bahurim, com pessoas também, que é muito importante perceber. Várias vezes já eu percebi, conversando com pessoas, quando às vezes eu fazia uma observação de uma pessoa que não era Lashon Hara, era uma observação que era da Toelet, tá certo? Que era, tava a falar para a pessoa, então a pessoa falava sobre uma pessoa, né? Falava para mim, ah, o Rabino acha, então ele não presta aquela pessoa? Então, quem falou que ele não presta? Claro que ele presta. Ele presta sim. Então tem uma observação, uma nekudá. Essa nekudá está errada, o que, que ele fez? Não por isso ele não presta, ele continua sendo uma ótima pessoa. Essa coisa que ele fez estava errada e pronto. Pessoas costumam, a tendência é, quando elas percebem um erro numa pessoa ou um defeito numa pessoa, elas possuem uma pessoa. Ah, então não presta. Então não presta. Quê?
Generaliza.
Na pessoa, generaliza. É isso aí. Ah, então não presta. E não é verdade, a pessoa pode continuar a prestar, mas ela tem um defeito. É muito comum isso. Eu vejo isso muito, tá bom, nas pessoas. É errado isso. Isso fala a Mishnah. Alte ibaz lekol adam. E olha o pshat, pessoal. Os farimeis falam isso. Alte ibaz lekol adam. Não despreze a pessoa inteira. Não porque você vê um viu um defeito na pessoa, então a pessoa ficou passou para você. Tem esse defeito. Continua sendo uma pessoa muito boa. Tem esse defeito. E pronto, acabou. Isso fala
nenhuma hipótese?
Quê?
Nenhuma hipótese.
Nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese.
Deus foi alguém excomungado?
Não, isso eu não sei. Tem exceções, mas em geral estou falando, tá certo? Alti baz lekol adam, valti maflig lekol davar, nunca também despreze, nunca saiba, nunca fale que nunca vai acontecer comigo o que vai acontecer, porque shen lecha adam, shen lo shav, lecha davar, shen lo makom. Mais uma coisa aqui, pessoal, no fim da Mishnah está escrito, muito importante também, muito importante. Olha essa Mishnah, esse Mishnah de Perkei Avot tem tanto conteúdo. Mishnah fala o seguinte, pessoal. A gente, sei lá, talvez cada um pensa sobre isso, tá bom? Que eu estou falando agora. Talvez ele já sabe isso, mas às vezes passa por despercebido. A gente parece, a gente pensa assim, que isso que nós viemos agora, na era 2005, né? Nós estamos aqui agora, é porque por acaso, o nosso Neshama veio aqui em 2005, podia vir em 1500, veio em 2005, né? Sei lá. Foi um coral, foi um sorteio lá em cima, essa é a nossa Neshama agora, né? É a Neshama dos nossos pais da geração passada, etc. Errado. Cada pessoa, no lugar que ela está e na geração que ela está, é nessa geração que ela tem que estar, que a Kadosh Baruch Hu colocou ela, Bedafka, e nesse lugar, não é por acaso. Pessoal, não é por acaso que vocês estão hoje no Brasil, estão agora na Yeshiva Gvoah, sentados ouvindo Shiur. Vocês têm que estar agora nesse lugar. A Kadosh Baruch Hu dirige tudo. Então vocês têm que estar nessa geração, nesse ano aqui. A missão de vocês, o teste de vocês é viver agora nessa geração, no Brasil, nesse lugar. Isso fala a Mishnah. Ein l'chadam she'ein lo sha, quer dizer, não tem uma pessoa que, por acaso, está vivendo agora. Podia viver faz 500 anos, por acaso, não. Não, não é isso. Se a Kadosh Baruch Hu desceu agora você para esse mundo, é que agora você tem que estar. Enfrentar os testes de agora, não os testes de faz 200 anos atrás, por exemplo, certo? E a mesma coisa, ele Hadavar Shein Lo Makom. Não, por acaso estou no Brasil agora, não é por acaso. O teu lugar é o Brasil. Se você está no Brasil, o teu lugar está no Brasil. Eu ouvi, contei faz pouco tempo com um Bahur aqui, um rabino me falou que ele, quando ele ofereceram para ele ser rabino, um lugar. Ele era jovem ainda. Ele queria estudar a Torá. Então, de um lado, ele queria ser rabino. Era um trabalho bom, mas ele queria estudar a Torá também. Então, o que ele faz? Foi perguntar para um rabino maior. O rabino maior falou para ele, vai estudar a Torá. Então, ele falou, mas o que vai ser com a Keila, você não ser rabino na Keila. O rabino falou para ele, olha, se Hashem queria que você fosse agora Jaraf, ele te criaria 10 anos antes. 10 anos antes. Se Hashem não te criou 10 anos antes, então, vai estudar a Torá e daqui 10 anos você vai ser Urav. A gente pensa, muitas coisas nós pensamos, a gente sem perceber, parece que a gente dirige o mundo. Nós estamos decidindo as coisas. A gente faz as contas como se fosse nós. Está tudo errado. A Kadosh Baruch Hu que dirige as coisas. Então, se você quer estudar a Torá, vai estudar a Torá, Hashem vai mudar uma outra pessoa. E se Hashem quisesse que você seja rabino agora, ele te criaria 10 anos antes mesmo. Isso quer dizer, en lecha adam she'en lo sha. Hashem te criou no momento que ele achou necessário te criar. E é isso aí. Muito bem. Mishnah Dalet. É para refletir, pessoal. Mishnah Dalet, muito importante também. Reb Levitas ish Yavne Omer. Reb Levitas, Rav em Yavne, ele fala, Me'od, me'od, hevei, shfal ruach. Seja muito, muito humilde. Shfal ruach é humilde. Não se encontra, pessoal, esse lashon em nenhum lugar, só em relação a Navá. Me'od, me'od, hevei, shfal ruach. A Torá fala em relação a Moshe Rabbeinu, va'ish, Moshe, anav, Nikol Adam. Certo? Eu pensei que era também o mesmo lashon, mas não é. O que é esse me'od, me'od? Fala o Bartenura, pessoal, e o Rambam fala a mesma coisa. Prestem atenção. Me'od, me'od, hevei, shfal ruach. Fala o Bartenura. Vocês sabem que o Rambam ele fala que em outras midot o caminho do meio é o bom. Nenhum extremo. Em relação, por exemplo, pão duro ou mão aberta. Fala nem pão duro nem mão aberta. Vai no caminho do meio. Outras coisas. Egoísta ou completamente para o tzibur. Nem isso, nem aquilo. No caminho do meio. Todas midot no caminho do meio. Fala o Rambam, em uma coisa não é caminho do meio. Em uma coisa a pessoa tem que ser anav, 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 anav. Fala o Bartanura, o Rambam é gavá, orgulho e anav. Fala o Rambam, anav no meio seria anav. Anav é uma pessoa normal, humilde. Shfal ruach, pessoal, é uma pessoa super humilde, mas muito humilde. Quem quer saber o que é isso? Pega uma foto do Reb Akiva Eiger, tem uma foto do Reb Akiva Eiger, ele andando na rua com 2 dayanim do bezdin dele, ao lado dele, tá? É uma pintura que pegaram de uma foto, se não, ao contrário, uma foto que tiraram de uma pintura. Acho que é isso, tá? E vocês vão ver como o Reb Akiva Eiger, ele andava todo corcundo, tá? E todo assim, todo, é famoso o Reb Akiva Eiger, né? Mas isso quer dizer shfal ruach. Uma pessoa que não se considera nada, 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 nada. Uma pessoa que era mamash, certo? Isso fala o Rambam. Em Anavá, em Gavá, não é o caminho do meio. É Shfal Ruach mesmo. Shfal Ruach quer dizer super Anav. Isso que ele fala. Bemidata Gavá Enoken. Ela yatel k'tzei achron sheshiflut haruach. Vai para o outro extremo. Aí é o extremo. Única coisa, pessoal, que é bom o extremo. Por quê? Fala o Bartanura. Leficha a Gavá himu sabi oter. Orgulho é uma coisa muito maus. Nojenta. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas têm um pouco de orgulho. Pessoas não... Então, por isso tem que fazer uma arhaká yetera e ir para o extremo. Isso quer dizer, seja muito, muito humilde. É claro, pessoal. De novo, tem que ter um pouquinho de orgulho também. A pessoa não pode, a pessoa tem que ter um pouco de orgulho. A Gemara fala, Shmini Shebashmini, Sultamit Chacham. A pessoa tem que ser um pouquinho.
Autoestima.
Autoestima. Tem que ser um pouquinho orgulhoso, isso ajuda a pessoa.
Não, orgulhoso ou autoestima?
Um pouco de orgulho. Um pouco de orgulho. Um pouquinho de orgulho. Assim fala a Gemara.
Então,
não, é muito, você entende? Não falo que é no meio, não é para ir no meio. Um pouquinho de orgulho. Tá certo? Para a pessoa, é um Bahur Yeshiva, por exemplo. Eu acho que se o Bahur Yeshiva. É aquela história que eu falo para vocês do futebol, né? Que vocês não me entendem ainda completamente. Se o Bahur Yeshiva não vai ter um pouquinho de orgulho, e ele vai se comparar com... O Goi fala de futebol o dia inteiro, e eu falo de futebol o dia inteiro. É a mesma conversa. Então, qual a diferença? Então, o Bahur tem que ter um pouco de orgulho, não? Eu? Ficar falando de futebol o dia inteiro? Eu, um Bahur Yeshiva? Aquele faxineiro fala de futebol o dia inteiro, tudo bem, mas eu? Eu sou igual ao faxineiro? Então, um pouquinho de orgulho a pessoa tem que ter. Isso o Chovot HaLevavot, ele fala para vocês saberem. Ele fala que, aqui tem Shfal Ruach, ele fala Shiflut, Shiflut HaNefesh, se não me engano. Ele fala que o pior de tudo, fala o Chovot HaLevavot, quando a pessoa ela não se considera um ser humano importante. Então, ele fala assim, Chovot HaLevavot, pessoal, quando uma pessoa está comendo, ele deveria pensar assim, ai, eu estou fazendo a mesma coisa que o animal está fazendo. O animal come e eu como. Ele devia se sentir mal quando a pessoa come. Assim fala o Chovot HaLevavot, devia se sentir mal. Ele fala, imagina só uma pessoa começar a andar com a mão e com o pé, em quatro. Ele ia se sentir super mal. Como um animal eu estou fazendo, ela ia se sentir mal. Isso todo mundo ia se sentir mal. Fala o Chovot HaLevavot, a pessoa que ela come por comer, para prazer dela, também devia se sentir mal. Eu estou fazendo com o animal, eu vou atrás do instinto. A pessoa tem que ter um certo orgulho, um pouquinho, falar, não. Eu não vou fazer o que o animal faz, eu não vou fazer. Eu, Bahura Estivar, vou fazer o que qualquer pessoa faz, certo? Então, um pouco de orgulho a pessoa tem que ter, para a pessoa fazer as coisas certas, etc. E eu di, um pouco de orgulho tem que ter, mas é um pouquinho, pessoal, não é no meio, é um pouquinho só de orgulho, shminis, shebashminis. Essa é para achar, pessoal. Essa é para achar. O Gaon ele fala, o Gra, a Gmará fala que o Tamit Chacham, essa é para achar, interessante. Nada por acaso, pessoal, nada por acaso. O Gra, a Gmará fala que o Talmid Chacham tem que ter um pouco de orgulho. A Gemara fala Shminis Shebashminis. Shminis Shebashminis é um oitavo de um oitavo. Assim orgulho... Quê?
1,64.
Assim fala a Gemara. Fala o Gra, que quer dizer isso. Olha quem é o Gra, pessoal. Fala o Gra. Qual que é a oitava paraxá de Breishit, pessoal? Vaishlach. Vaishlach é a oitava paraxá de Breishit. Qual que é o oitavo pasuk de Vaishlach? Pasuk Yudalef, Katonti Mikola Hasadim Mikola Emet. Fala o Gra, é como a Vino falou, eu não mereço toda a bondade que Hashem me deu. Essa gavá a pessoa pode ter. Shminis Shebashminis quer dizer, oitavo Pasuk da oitava Parashá de Breishit. Essa gavá a pessoa pode ter. Falar Katonti, eu não mereço tudo isso que Hashem está me dando, eu não mereço. Essa gavá que pode ter. Quer dizer, não é gavá isso é humildade, certo, pessoal? Isso fala o Graf chato. Muito bem, continuando rápido a Mishnah. Então a Mishnah fala od mod vez falua. Por quê? Shetikvat enosh rima. Essa frase da Mishnah é muito cachê, pessoal. Pshat pashut é, por quê? Pshat pashut. Seja humilde, porque o fim de você vai ser, o fim da pessoa é rima. Rima quer dizer, quê? Vermes. Na terra, embaixo na terra. Então, tá orgulhoso por quê? Daqui a alguns anos você vai estar lá embaixo. É, os rabinos de Mussar, sempre tento com a imaginação para a pessoa entender a coisa. E ficam falando, imagina só, como vai ser depois da morte? Fica pensando um pouquinho no túmulo lá, como não é confortável lá, e os vermes, etc. Certo? Para a pessoa imaginar um pouco, então estou orgulhoso porque daqui a pouco, daqui uns 70 anos, eu vou lá para baixo com os vermes junto. Isso fala a Mishnah aqui, seja humilde, não seja orgulhoso, porque tikvat enosh rima. Mas perguntas no Forshim, o Lashon está errado, sofo enosh rima. O fim, tikvat, pessoal, tikva é esperança. Tikva, a tikva, não? A esperança da pessoa, a esperança. Né? Tikvat enosh rima. A esperança da pessoa é o verme. Pergunta no Forshim, o quê? A gente espera ficar verme? Quem espera ficar verme? Ninguém espera ficar verme? Qual que é o pshat? Então tem vários pshatim. Um pshat que falam... É que não adianta, a pessoa ela sabe que para ela chegar na Olam Abá tem que passar por ficar verme. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então a pessoa tem que bater no Shrimá porque ela sabe que é o único jeito para ir para Olam Abá. Outro que já tem também, é Yursat, agora hoje foi do Yursat. Está escrito que o primeiro ano que a pessoa falece, o primeiro ano a Neshama ainda fica. Não sei se toda nós chamamos, mas ela não sobe para cima até o lugar dela. Depois de um ano que se fala Kaddish, e um ano, parece que o corpo se desfaz, não sei direito como, né? Daí, depois que se desfaz todo o corpo, a nós chamar sobe. Só quando não sobra nada, os vermes já comeram tudo do corpo, aí a nós chamar volta, para o lugar onde ela estava. Assim está escrito nos livros que entendem disso, tá bom, pessoal? Então, tikvat enosh rima quer dizer toda a pessoa, toda a neshama, desculpa, a neshama, ela já espera, ela fica esperando o corpo ficar rima para ela poder subir e voltar ao lugar de onde que ela veio. A neshama espera, ela já, não, quando você vai acabar o corpo para poder subir? O tanto que tem ainda o corpo, a neshama não volta. Não sei direito. Está escrito Sadikim, Arimah, não come, né? Ah, não, não. Não. Sadikim não é mesmo assim, Sadikim, mas... Então, como a Neshama sobe, você fala... Talvez porque o corpo da pessoa, do tzadik, não é um corpo.
Quem merece que vai ser comido, tem que esperar acabar de comer.
Acho que é assim. Enosh, eles falam que Enosh é um lashon de homem mais simples. Adam é um homem mais... Enosh é mais simples. Então, Tikvat Enosh Lima. Quem que fica verme mesmo é o Enosh, a pessoa mais simples. Mas, pessoal, tem aqui um pshat do Hatam Sofer, muito bom, nessa frase da Mishnah. Ele fala o seguinte, o Hatam Sofer. Ele fala... Não é para Pachu, né? Mas é para bonito. Ele fala, a pessoa vai chegar lá em cima, com 120 anos, e vão cobrar da pessoa. Vão cobrar tantos pecados, poucas mitzvot, mais pecados. Vão falar, qual é a tua desculpa? Vamos lá, qual é a tua desculpa? Né? Olha quantos pecados você fez na tua vida, e olha quantas mitzvot. Pessoal, vão fazer essa pergunta para a gente, tá? Vocês querem ou não querem, vamos ser perguntados isso. Fala o Hatam Sofer, o que a pessoa vai responder? Responde assim, olha... O que vocês querem de mim? Eu, em relação a esse Yitzhará, esse gigante Yitzhará, eu era um verme. Eu era um verme em relação a esse Yitzhará. Como você queria que eu ganhasse a luta desse Yitzhará, desse que é um gigante? Eu me sentia um verme em relação a esse Yitzhará. Eu era um verme. Isso vai ser a desculpa da pessoa naquele mundo. Fala Kadosh Baruch Hu para a pessoa, ah é? Tudo bem, aceito a desculpa, mas se você se considerava um verme, vamos ver como você era em relação a outras pessoas. Ben Adam le Chavero. Se você é considerado um verme em outras pessoas também, tudo bem. Então, quer dizer, se a pessoa te fazia uma coisa mal, você não respondia. Você não respondia. Não, o que eu sou? Eu sou um verme, eu não sou nada. Eu não sou nada. Pronto, acabou. Agora, se você com outra pessoa, ela vinha te fazer alguma coisa, você todo já... Você não é tão verme assim. Você se considerava, não, quem sou eu? Alguém mexeu comigo? Ah, então você está sofrendo essa flor. Fala o Hatam Sofer. Maod, maod, eveish falriach, fala a Mishnah. Seja muito humilde. Por quê? Shetikvat enosh rima. A tua esperança naquele mundo vindouro é que o quê? Você vai chegar e falar, rima. Eu era um verme. Em relação a Israel, era um verme. Então seja humilde agora. Para depois, quando a Kadosh Baruch Hu vem e fala, é verdade. Ele se considerava um verme mesmo. Era humilde, não fazia nada com ninguém. Então vão aceitar essa desculpa. Que ele se considerava um verme em relação ao Yetzirará. Vocês conhecem? Já falei para vocês uma vez aquela história. Uma vez um cara estava fazendo Bidikat Hametz. Bitul Hametz, né? Bidikat Bitul. Então ele falou, isso é Bitul, né? Então ele falou assim, que essa Hametz seja que afradara. Esse Hametz seja como terra, a gente fala, né? Um cara ouviu de lado e falou, Lav Dafka. Eu falei que afradara, eu falei como terra. Lav Dafka. Por que Lav Dafka? Eu vou falar por que Lav Dafka. Porque ontem eu ouvi você falando também no Shmona Esre, quando acaba o Shmona Esre, eu ouvi você rezando lá e falando, Nafshi ke afar lakol tie, que meu nefesh vai ser ke afar, que seja como terra. Nada, terra é nada. Logo depois do Shmona Esre, alguém sem querer mexeu com você deu uma bronca nele como se fosse... Então eu vi quando você falou, Nafshi ke afar lakol tie Lav Dafka. Você só falou no Shmona Esre isso, mas depois acabou o Shmona Esre, você esqueceu o que você falou. Então agora também, quando você falou que o Hamé seja boca que afredara, refker que afredara, é lavdavka, certo? A pessoa fala, mas na prática ela não... Mais um chat rápido, pessoal. Shetikvat enosh rima, tikvat é meu lashon de fio. De fio. Tem um passuque na via assim. Que a pessoa está amarrada com o túmulo dela. Não adianta, não tem saída. Não é? Ela está amarrada enosh rima, com os vermes depois de 120 anos. Quer dizer, isso obrigatoriamente vai ser o fim da pessoa. Não dá para a pessoa se iludir e pensar que não vai ser assim. Para terminar, pessoal, só queria terminar com o nosso de Yitzhará que a gente está falando agora. Na Parashá também, já falamos um chat, né? Que tem uma coisa que eu ouvi, uma coisa muito bonita. Gostei muito, um chat. Vocês se lembram que Jacob Avinu, depois que ele saiu, ele fugiu de Yitzhak, né? Então antes até, antes, peraí. Depois que ele fugiu, Jacob Avinu de Esav, Bashad Vaitzei, está escrito, Vaitzei Jacob mi Beersheba, Vele Harana, e ele sonhou, o sonho dele com a escada, como vocês viram, e naquele sonho, a Kadosh Baruch Hu deu uma brachá para ele tão bonita, pessoal, né? Que sonho bonito foi, Hashem falou para ele, Vinei Hashem nitzav alav ayomar, Ani Hashem elokei Avraham, Avicha, elokei Yitzchak, Aretz asher atah shochev aleha, lecha etnena, essa terra eu vou dar para você, Vayazaracha kafar aretz. Vai ter muitos filhos. Ufarat sayama vakeidma tafona vanegba. Venivrechu becha. Vinyanuchi mach. Eu estou com você. Ushmarticha bechola shetelech. Vou cuidar de você aonde que você vai. Pessoal, essa bracha é uma bracha linda. Não sobrou nada. Vashivoticha adama azot. Tilo ezafcha adashelim asiti. Uma bracha muito bonita. Então, ótimo. Depois disso, pessoal, vocês veem a vida de Yaakov Avinu, foi uma vida muito difícil. Depois dessa brachá que Hashem deu para ele, certo? Ele foi para Lavan, sofreu com Lavan, a história que ele sofreu com as esposas. Depois ele, todo o sofrimento que ele teve, né? Yaakov Avinu está escrito que ele tem tefilat arvit, pessoal. Fala os farim, por que tefilat arvit? Ele quis falar que mesmo quando está difícil na vida, a pessoa está à noite, está escuro, a pessoa tem que louvar a Kadosh Baruch Hu, tefilat arvit. Então, ele falou, mas tirar, parece. A Kadosh Baruch Hu dá uma brachá para ele, tão bonita, e ele, tantas dificuldades na vida que ele teve, mais que outras pessoas até, mais que outras pessoas. E a brachá de Kadosh Baruch Hu. Quem quer falar a resposta?
Okay. É isso aí. Quanto mais ele sofre aqui,
tudo bem. Tá bom, mas não é isso.
Brachá,
não, 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 é para esse, não, é para esse mundo foi a brachá. Ushmarticha b'chol ashetelech.
Ele deu sorte, na verdade. Com Lavan, ele saiu rico, toda a chama ajudou.
Mas sofreu muito, mas...
Não ajuda, Tova.
É, tudo bem, mas...
Melhor.
É. Pessoal, a resposta é que nunca, quando a Kadosh Baruch Hu deu brachá para ele, que Ishmatricha b'chol ashetelech, não quer dizer que não vai ter dificuldade na vida. Ele não falou isso. Que eu vou te ajudar a enfrentar as dificuldades na vida. Isso que a Kadosh Baruch Hu falou para ele. Quer dizer, não falou, mas é assim que sai. Quando Hashem deu uma brachá para ele, não quis dizer, olha, vai ser tudo sem dificuldades, tudo ótimo, sem nenhum ensaião, sem nenhum teste. Não é isso. Eu vou cuidar de você. E todas as dificuldades que você vai ter na vida, eu vou te ajudar a enfrentar as dificuldades. E assim foi, como o Dani falou mesmo. Ele teve dificuldades na vida, mas Kadosh Baruch Hu estava com ele o tempo todo cuidando para ele poder enfrentar as dificuldades. Isso quer dizer... Né, pessoal? Não quer dizer que não tem dificuldade. Tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, mas tem que saber enfrentar as dificuldades. E por último, aquela luta de Yaakov com Sarosh e Leisav. Eu falei isso uma vez, talvez tenha isso na fita. Yaakov Avinu brigou com Sarosh e Leisav. E então eu perguntei assim, quem se lembra? Deixa eu perguntar para vocês aí. Daniel, você viu já a fumaça para achar a luta de Yaakov com Leisav? Não. Michel, fala você para mim, Michel. Quem saiu ganhando essa luta? Yaakov ou Esav? É Yaakov ou Sarosh e Esav? Yaakov, como é que você sabe?
Até que ele pediu para...
Por isso?
Eu tô passando o nome.
Melhor ainda? Melhor. Quê? Melhor ainda, tá bom. Também tá bom, mas melhor ainda. Pessoal.
Só curou ele depois.
O anjo perguntou para ele, como você se chama... Ele falou, Mashmecha Bemer Yaakov, me chamo Yaakov. Vai Omer, lo Yaakov Yamer Otshimcha. Não é Yaakov, Kim Israel. Porque Israel, Kisarita im Elohim vim Anashim Batuchal. Você brigou, né? Com a Kadosh, com a Elohim, que é o anjo, vim Anashim com pessoas, Batuchal, e você ganhou. Então, Lechorá, pessoal, se vê aqui que o Yaakov Avinu ganhou a luta. Assim que ele falou, o anjo deu o nome de Israel para ele, porque ele ganhou a luta. Então a pergunta é, pessoal, quem saiu mancando dessa luta? O anjo ou foi Yaakov Avinu? Yaakov Avinu não mancando. Então quem ganhou a luta? Quem? Aquele que saiu mancando, perdeu a luta. Ele ganhou a luta, ele saiu mancando. Então, melhor. Muito bem, esse é o kivum, tá bom? Esse é o caminho.
Não,
tá a resposta? Tá bom,
mas... Quem saiu mancando, mas ele ganhou na prática. Alguém fez uma guerra, teve alguns mortos. Não, ele ganhou a guerra.
E o que ele ganhou então? Se ele saiu mancando, o que ele ganhou?
Assim?
Espiritualmente.
O outro ele destruiu. Muito bem. Maná. Ele ganhou do Maná.
Não, o Maná não foi destruído.
Ele ganhou um abraçar, ele conseguiu o nome, ele
fez um monte de coisa. Então, muito bem. Esse é o caminho. A resposta é essa, pessoal. Quando tem uma luta de boxe, né? E um sai não mancando, outro sai mancando, aquele que saiu mancando, ele perdeu a luta. É verdade. Quem saiu mancando, outro não saiu mancando.
Depende,
ele pode ter nocauteado. Não, tá bom. Não, não, o cara que não foi nocaute. Tá bom? Não foi nocaute. Agora, pessoal, quando tem uma luta, aqui não foi uma luta física. É a luta do Yetzer Hará, né? Sarosh Eleisav, o Malach. Uma luta espiritual, foi uma luta de ideais, pessoal. Uma luta de ideais. uma luta de ideais, quando vocês veem, pessoal, duas pessoas discutindo, e uma pessoa, depois que discutiram, as duas pessoas, uma pessoa bate na outra. Quem que ganhou a discussão? Aquela que bateu ou aquela que apanhou? Aquela que apanhou. Qual que é a prova, Dani?
Que dia bom.
A prova é, porque se aquele cara deu um tapa, bateu nele, é sinal que ele sentiu que ele perdeu a discussão, perdeu, e só sobrou a mão para bater, não sobrou mais nada, certo? Então é sinal que ele perdeu a discussão. Aqui foi uma luta espiritual. De repente, Sarosh Eleisav bate em Yaakov e faz ele ficar mancando. Foi a prova que Yaakov Avinu, ele ganhou a luta. A luta foi espiritual. E Eleisav não sobrou o que fazer. Ele perdeu, só fazer pelo menos que ele saia mancando alguma coisa. E para terminar, vocês vão ver que Sarita im Elohim v'Nashim v'Tuchal, falam os Meforshim, não quer dizer que ele ganhou, como falamos agora, tá certo? E sim que ele lutou. Lutou. Fala os Meforshim, pessoal, a nossa tarefa não é ganhar do Yetzer Hara. Se fala o Chovot Alvavot também. A nossa tarefa é lutar com o Yetzer Hara. Yaakov Avinu lutou com o Yetzer Hara. Ele lutou. E essa é a tarefa. E Vatuchal, ele conseguiu lutar com o Yetzer Hara. Porque ganhar, às vezes ganha, às vezes perde. A tarefa é ficar lutando o tempo todo com o Yetzer Hara. Tá. Shabbat Shalom e boas férias. É o último shiur desse ano, tá? E Bezat Hashem em fevereiro. Vamos voltar. Quinta-feira, Bezat Hashem.